Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu entrevisto aqui a juíza substituta na sessão judiciária de Realeza, magistrada Ana Maria Chalub de Aquino, e nós vamos falar sobre o papel do judiciário na democracia atual. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa.
Obrigada, boa tarde.
Bom, magistrada, o nosso maior símbolo da democracia, a Constituição Federal, acabou de completar, né, recentemente, 34 anos. E eu gostaria de lhe perguntar, esse momento é um momento histórico para o cenário democrático brasileiro?
É, nós podemos dizer que esse ano, o ano de 2022, no qual a Constituição completou os 34 anos, foi histórico, tanto em aspectos ruins quanto em aspectos bons. Naturalmente, as democracias em geral, elas seguem esse movimento quase de onda, com momentos em que a democracia é mais plena, mais direta, e momentos em que há algumas crises, mas que no nosso caso, graças a Deus, foram superadas, acredito eu. Então, de uma certa forma, nós podemos apontar que a polarização que ocorreu no ano de 2022 foi histórica, porque poucas vezes na história se viu uma divisão tão grave entre posições políticas distintas, inclusive com o resultado da própria eleição, que foi, se não me engano, o mais próximo da história. Mas também tivemos esse momento marcante, histórico, no sentido da superação desse momento, com eleições que foram bem-sucedidas e que seguiram em paz e que demonstraram a força da democracia brasileira, que mesmo com toda essa polarização, a Justiça Eleitoral conseguiu organizar eleições seguras e cujos resultados foram apurados imediatamente, praticamente. Então, acredito que, no fim, o saldo é bastante positivo desse ano de 2022.
Então, mas nós podemos dizer, levando em consideração, né, essa avaliação que a senhora fez, que, atualmente, na nossa democracia, estamos em um país dividido, magistrada?
Olha, houve uma divisão no sentido de posições políticas. No entanto, eu acredito que o brasileiro, em geral, ele não é dividido em relação ao fato de que a democracia é o melhor regime de governo. Inclusive, pesquisas bem recentes do Senado apontam que 60% das pessoas entendem que a democracia é o melhor regime. E cerca de 20% não responderam. Então, você vê, das pessoas que responderam, não existe uma grande parte de pessoas que não acreditam na democracia. É, a democracia é, de fato, digamos que o partido dos brasileiros. O que há é uma divisão em relação a posições políticas e que vem sendo abrandadas ao longo do tempo, passada a eleição.
E como que a senhora vê essa relação do brasileiro com a democracia?
Bom, de fato, o brasileiro tem uma boa demonstração com a democracia e acredita na democracia. No entanto, a gente pode apontar que existe um certo déficit de representação do cidadão brasileiro médio nos fatos eleitorais. Isso acarreta, naturalmente, uma desconfiança da população em geral em relação aos políticos, o que traz um certo problema em relação ao funcionamento das casas legislativas, etc., mas que não invalida a democracia em si. Inclusive, pelo contrário, em razão desses déficits, há, hoje em dia, uma participação intensa da sociedade em iniciativas não partidárias de apoio a candidaturas e a candidatos que possam representar melhor determinados grupos. E é possível visualizar na eleição de cada legislatura que há um aumento de representatividade de certos grupos que são historicamente subrepresentados. Então, eu acredito que a relação do brasileiro com a democracia, ainda há uma certa desconfiança, ainda há uma certa subrepresentação, mas isso vem sendo paulatinamente superado.
Então, será que falta também um pouco de conhecimento por parte da população sobre o sistema democrático em que vivemos, ou seja, uma questão de educação também, magistrada?
Sim, com certeza. Isso é bastante evidente até quando se observa a facilidade como são dissipadas notícias falsas, como as pessoas conseguem enganar os eleitores muitas vezes. Mas, nesse sentido, a justiça eleitoral tem tido uma atuação bastante intensa em seu papel educativo e em relação também à modernização da relação da justiça eleitoral com a sociedade. É possível observar atualmente, por exemplo, a parceria da justiça eleitoral com redes sociais para indicação de notícias falsas, para a indicação de conteúdos que são confiáveis e até mesmo na produção de conteúdo, tanto para mídias sociais quanto para televisão, por parte tanto da justiça eleitoral quanto de outros órgãos oficiais, para melhorar essa questão da educação em relação à democracia e ao exercício do direito de voto e, por que não dizer também, do exercício do direito de candidatura em si. Das pessoas verem que elas podem participar mais ativamente, que elas podem participar do sistema eleitoral como um todo.
Agora, para o nosso ouvinte entender melhor também, com relação à nossa Constituição de 1988, ela trouxe para nós, brasileiros, muitos direitos e avanços sociais dentro dessa democracia?
Sim. Nós, originalmente, a primeira Constituição brasileira, ela tinha enormes restrições em relação ao direito ao voto. Então, havia o critério de renda mínima, o critério da alfabetização. Acredito que não chegava a 5% o percentual da população brasileira que poderia votar. Já a nossa Constituição, atualmente, ela mudou completamente esse cenário. Nós passamos a ter, com essa Constituição, a possibilidade de pluralismo político e mesmo da existência de diversos partidos. O voto secreto também foi um avanço dessa Constituição, uma vez que, historicamente, no Brasil havia bastante o voto de cabresto, então pessoas que eram obrigadas a votar em candidato X ou Y e passaram a ter essa garantia do voto secreto. A participação das mulheres, a participação de analfabetos, a garantia de direitos políticos individuais e mesmo direitos que não são diretamente relacionados ao voto, mas que também se prestam a garantir a democracia, como a liberdade de imprensa, por exemplo, que antes de 88 era extremamente limitada, o direito de manifestação, de reunião, o direito de manifestação política em geral.
Sim.
Então, foi uma Constituição que trouxe inúmeros avanços e que, de fato, é um marco na democracia.
Além dos avanços sociais, também com relação a direitos humanos, trouxe também uma liberdade, essa democracia traz uma liberdade para todos nós brasileiros, magistrada, que podemos viver, inclusive nos dias atuais?
Sim, inclusive, até mesmo em relação às informações que se tem do poder público, que era um problema grande antes da Constituição de 88. As informações que ficavam sob sigilo, a falta de mecanismos da população de ter acesso ao que é feito com a coisa pública, os sistemas de freios e contrapesos, ou seja, de um poder limitando o outro e não permitindo que o outro exacerbe no uso das suas atribuições constitucionais, tudo isso foi bastante formalizado, digamos assim, com a Constituição de 88. E tudo isso passou a se desenvolver após 88.
Correto. E lá fora, magistrada, nós somos considerados uma importante democracia para o mundo com a nossa Constituição?
Naturalmente, nesses anos de 2020 até 2022, houve uma onda de autocracias no mundo. Diversas grandes democracias perderam pontos, digamos assim, nos critérios que são indicativos de uma verdadeira democracia. Mas, aqui no Brasil, houve uma boa resistência a essa perda de características democráticas pelos países e, naturalmente, o Brasil continua sendo uma das grandes democracias, em especial por conta desse sistema de votação tão inclusivo e tão eficiente e rápido como o que nós temos aqui e que garante uma confiabilidade nos resultados da eleição, que não existe em muitos países, inclusive países grandes e desenvolvidos, que têm sistemas arcaicos e que são dificílimos de entender e que muitas vezes alguém pode ser eleito até sem ter a maioria dos votos. Enfim, então o sistema eleitoral brasileiro se destaca no mundo e naturalmente nós somos uma das grandes democracias no mundo.
E nós também não podemos esquecer, não é mesmo, doutora Ana Maria, do protagonismo do Poder Judiciário, não é mesmo? Tanto para o fortalecimento dessa democracia, como também na garantia desses avanços sociais, dos direitos humanos.
Sim, o Judiciário ele é uma verdadeira barreira de avanço antidemocrático no Brasil. Tanto na condução das eleições em si, por parte da justiça eleitoral, que tem diversos mecanismos para coibir formas de abuso, por exemplo, do abuso do poder econômico, do poder religioso, das fake news, por exemplo, quanto no sentido da democracia de forma mais ampla, no sentido, como você falou, de exercício de direitos humanos, de garantir liberdade de expressão, de garantir liberdade de protesto, mas também de limitar essas condutas de modo a não ocorrer abuso de direito, de que não haja, por meio de certas condutas, aniquilação dos direitos de outras pessoas, em especial dos direitos das minorias.
Inclusive, a senhora acha que é um caminho sem volta? Ou seja, fazia um bom tempo, não é mesmo, que o Brasil não vivia esses momentos, né, de protestos, de liberdade de imprensa, tão intensos e frequentes, não só nas redes sociais, como nas ruas, né, como o que presenciamos atualmente. A senhora acha que há um caminho sem volta, que daqui para frente, né, o futuro será diferente para a cidadania brasileira?
Olha, de fato, o direito de reunião, o direito de protesto pacífico está bem configurado, está bem seguro, eu diria, hoje em dia, tanto por conta da Constituição Federal, tanto pelo papel do judiciário de garantia desse direito. O que também inclui o dever do judiciário e que tem sido exercido de forma bastante firme,
sim,
e satisfatório e razoável,
sim,
de coibir condutas que extrapolem esse direito, como a utilização abusiva de alguns direitos que acabem por causar danos, por exemplo, como tem se visto bloqueio de rodovias, esse tipo de conduta que são condutas ilícitas e que já foram coibidas pelo judiciário, o que também faz parte do exercício do direito. Não é? Porque quando se permite o exercício de um direito de forma absolutamente ilimitada, acaba-se por aniquilar outros direitos. Então, eu acredito que esses direitos são bem arraigados e têm sido exercidos de forma regular, e quando não, eles têm sido coibidos pelo Poder Judiciário.
Exatamente, mais uma vez o protagonismo, né, do sistema de justiça. Nós podemos dizer que a participação popular, como realização da democracia, ela deve ser efetivada pelo Poder Judiciário para solucionar os diversos conflitos, não é mesmo, que podem se desencadear com os interesses atuais?
Sim, o Poder Judiciário tem esse papel de conciliar os interesses distintos. Então, é natural a própria posição do Poder Judiciário estar ali como esse, quase que um mediador ou um árbitro já que estamos em época de Copa, como um árbitro dos interesses diversos que muitas vezes estão em jogo, e garantir que todos possam exercer o seu direito sem lesão a outros interesses superiores também.
A democracia no Brasil é uma conquista muito valiosa para o povo, não é mesmo?
Sim, a democracia no Brasil ela veio à custa de muita luta, na verdade. Decorre de uma abertura política que se deu aos poucos, ao longo de muitos anos, e que começou a ser alinhavada no início dos anos 80, com lei da anistia, restabelecimento de pluripartidarismo, as diretas já, e culminou com a Constituição de 88, que é o período mais democrático do Brasil até aqui. Com todas essas conquistas, não se pode esquecer que a democracia tem que ser protegida, que basta que haja um fortalecimento de movimentos antidemocráticos para que a democracia esteja, de fato, em perigo. Então, cabe a todos, tanto o judiciário, mas também a população em geral, zelar pela manutenção da democracia.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista e gostaria de deixá-la à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui.
Certo. Bom, eu que agradeço o convite, especialmente para falar de um tema tão relevante quanto a democracia. E tenho certeza que se você perguntasse as mesmas coisas para outras pessoas, às vezes seriam respostas distintas. Mas eu acredito que eu posso encerrar dizendo que a minha visão sobre a democracia no Brasil é uma visão muito esperançosa, porque é extremamente majoritária o número de pessoas que acreditam na democracia e que agem de forma democrática. Muitas vezes se vê em movimentos antidemocráticos, que têm condutas ilícitas, em razão desses movimentos fazerem muito barulho e criarem grandes inconvenientes, eles parecem muito grandes. Mas quando se vê de perto, na verdade, são uma minoria de pessoas que têm esse tipo de conduta, que são desordeiros, que desrespeitam ordens judiciais também. E que a maioria dos brasileiros tem fé na democracia e mantém essa chama acesa que veio desde os anos 90, 80, até a promulgação da Constituição e continua até hoje. Então, a maioria dos brasileiros acredita na democracia e está em paz com as eleições que acabaram de acontecer e também com os direitos que vêm sendo assegurados, tanto pelo judiciário quanto pelas condutas dos outros poderes também, por que não? Então, essa seria a minha finalização, que mesmo com toda essa polarização política, as eleições foram bem-sucedidas no sentido de que não houve grandes contratempos ao longo das eleições, e a democracia brasileira segue forte e, graças a Deus, irá continuar assim.
Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada pela conversa de hoje.
Tá certo, eu te agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo programa.
Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza substituta na sessão judiciária de Realeza, doutora Ana Maria Chalub de Aquino, e nós falamos sobre o papel do judiciário na democracia atual brasileira. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.